E aí, galera, bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou o Thiago.
E eu sou a Natália, e hoje a gente vai seguir a nossa série do último podcast do Mami, que falava de uvas clássicas tintas. Hoje a gente vai falar de algumas uvas clássicas brancas, para daí, no futuro, começar a falar daquelas uvas um pouquinho mais diferentes. Antes de mais nada, não esqueçam de acessar o mamimag.com.br, lá vocês encontram o link para todas as nossas redes, Instagram e YouTube, lembrando que a gente tem conteúdo diferente em todas elas. Também acessem loja.umamimag.com.br para dar uma olhada nas camisetas, canecas e ecobags que a gente tem lá com temas de vinho muito bacanas. E é isso. Bora começar a falar de uva?
Vamos nessa.
Bom, a gente vai falar de uvas brancas clássicas. Não tem outra uva mais clássica para a gente começar senão a Chardonnay. É uma das uvas brancas mais plantadas no mundo e isso tem um motivo, né? A Chardonnay é uma uva que se adapta facilmente a diferentes tipos de clima. Quem ouviu o último episódio que a gente fala de Borgonha, o episódio especial com a Jéssica, lá a gente falou sobre a Chardonnay ser uma tela em branco, né? Ela se adapta e ela vai mostrar características de acordo com o clima onde ela está plantada. Ela é uma uva que pode sair, se dá muito bem tanto em clima fresco, clima moderado, clima moderadamente quente. E a característica que ela vai ter tem total a ver com este clima. Então, assim, a gente, Chardonnay num clima fresco, vai ter uma acidez mais alta, vai ter um pouco menos de corpo, e os aromas dela vão para aquele lado de fruta mais verde, fruta cítrica. Num clima mais moderado, aí ela vai ter um pouquinho menos de acidez, ali uma acidez média, já começa a ter mais corpo e começa a aparecer outros tipos de aromas, né? Fruta de caroço, uma fruta tropical, uma fruta um pouco mais madura. Chardonnay num clima mais quente, né, o que a gente chama de moderadamente quente, já vai ter mais corpo, acidez um pouco mais baixa, e aí vai ter bastante fruta tropical, a gente vai encontrar abacaxi, tudo depende muito do clima. Então, por isso que a Chardonnay é uma uva tão plantada. Eu acho que não existe nenhum lugar que faça vinho que não produza Chardonnay, porque é uma uva muito famosa, é uma uva que se dá muito bem, que é fácil de cultivar, também é uma uva ótima para espumantes, é uma das uvas brancas clássicas da região de Champagne, então é muito, muito, muito versátil. E ela, além de se adaptar muito bem a esses diferentes tipos de climas, ela permite também uma série de procedimentos na vinícola que também vão dar características diferentes. Tem Chardonnay que passa por madeira, aí ela vai ter mais corpo, vai ser uma Chardonnay um pouquinho mais dourada, vai ter esses aromas mais tostados. Tem Chardonnay que não passa por madeira, tem Chardonnay que é elaborada com batonagem, enfim, ela permite aí a criação, né? Ela é uma uva para produtor artista, pode fazer o que quiser com ela.
Como ela não é aromática, né? Então ela se adapta muito bem a cada um dos terroirs e dos processos de vinificação. Então cada maneira que ela é feita, ela vai ter uma expressão diferente. Então pode ter Chardonnay, bem como tu falou, né? Super cítrico, super ácido, até uma coisa muito mais untuosa e muito mais de fruta de caroço, né?
É por isso que quando alguém fala pra vocês, ah, isso aqui é um Chardonnay clássico, é sempre bom perguntar, clássico de onde? Um Chardonnay de Chablis é clássico, um Chardonnay de Pouligny-Montrachet é clássico, um Chardonnay da Califórnia é clássico, e esses três vinhos que eu mencionei aqui são completamente diferentes um do outro. Então, com Chardonnay não tem muito um clássico, aí depende da região. Falando em região, acho que a gente tem que começar falando pela região mais clássica de todas, que é Borgonha. Lembrando que aqui a gente vai falar nesse episódio de 5 uvas, então eu não vou me aprofundar aqui em cada uma dessas regiões para Chardonnay. Quem quer saber mais de Chardonnay, corre lá para o episódio anterior que fala de Borgonha. Mas na Borgonha já é um bom lugar para a gente perceber essa diferença, né? No norte da Borgonha a gente tem a região de Chablis. Chablis é aquele Chardonnay que a gente conhece por ter um corpo mais leve, uma acidez super, super alta. Ele aí vai ter notas um pouquinho mais cítricas, um pouquinho mais verdes. E dentro da própria Borgonha, quando a gente vai para o sul, chega na clássica Côte d'Or, ali, Pouligny-Montrachet, por exemplo, que é um dos mais famosos Chardonnays do mundo, já é um outro perfil de vinho, já é aquele vinho mais untuoso, sabe? Que tem aquela textura quase licorosinha na boca, fruta madura, exuberância. São dois perfis completamente diferentes. No sul, na região de Pouligny-Montrachet, por exemplo, que eu tô falando, já é muito mais quente do que... Quando eu tô falando muito mais quente, a gente não tá falando de super clima tropical, tá, pessoal? Mas é mais quente que do norte. Então, já tem outro perfil aromático, já vai pra essa fruta tropical, pra essa fruta mais madura, enquanto no norte a gente tá falando ali de um vinho bem mais cítrico, bem mais delicado, bem mais ácido também. Fora da Borgonha, a gente falou ali de champanhe também, mas não vamos se aprofundar na Chardonnay pro espumante, a gente deixa pra falar de espumantes em um outro episódio. Dentro da própria Borgonha, a gente tem, então, Chablis, no norte, um estilo de vinho, vai descendo na Côte d'Or, que é a região mais famosa da Borgonha, que é onde estão os clássicos, os Grand Crus de Chardonnay, né, os Grand Crus brancos da Borgonha. Outro estilo de vinho aí já é longevo, já dura, assim, por uma eternidade. Mas se consegue também alguns vinhos mais em conta, descendo em direção ao Mâconnais e a Côte Chalonnaise, a Côte Chalonnaise e ao Mâconnais, né? Já inverti a ordem, descendo para o sul. Em toda a França, na verdade, se produz também Chardonnay, no sul, Languedoc produz bastante coisa, mas numa gama mais de entrada, assim. Outra região super famosa, o Thiago até mencionou no último episódio que a gente gravou, quando a gente estava falando de Cabernet Sauvignon, é a Califórnia, né? Tu tinha mencionado o julgamento de Paris, que levou a Califórnia pro mapa do vinho mundial, que foi aquela competição entre vinhos da Califórnia e vinhos da França, em que os vinhos da Califórnia ganharam, se destacaram. Entre eles tinha Cabernet Sauvignon e Chardonnay, e os Chardonnays da Califórnia ficaram muito famosos. São Chardonnays conhecidos por ter mais corpo, por ter mais álcool, por ter mais fruta madura também, porque a Califórnia é uma região um pouco mais quente. Aí, de novo, dependendo da região da Califórnia onde ele é produzido, ele pode ter esse perfil. Se está numa região um pouco mais fresca, ele vai ter um perfil mais ácido, um pouquinho mais levinho. Então a gente tem a Chardonnay se adaptando a diferentes tipos de clima dependendo da região. Na Califórnia, algumas regiões são bem famosas, Napa Valley, Sonoma Valley fazem grandes vinhos mais nesse estilo, um pouquinho mais encorpado. A região de Carneiros, que é uma região bem famosa por produzir espumantes, porque é uma região um pouco mais fresca, também faz ótimos Chardonnay, mas aí nesse estilo um pouquinho mais leve. No Oregon também se faz, Chardonnay não há onde não se faça, né? Um outro país que tem alguns Chardonnays bem famosos é a Austrália, e aí tem dois lugares bem especiais lá que se faz Chardonnays bem de alta gama, que é Adelaide Hills e Yarra Valley. São regiões um pouco mais frescas. Adelaide Hills, né? Hills, colina, é uma região um pouco mais alta, então a altitude ajuda a refrescar um pouco. E a Ravala é uma região que é influenciada por correntes marítimas, também refresca ali a região, então vai trazer vinhos ácidos, vinhos bastante... mas ali, como são regiões ensolaradas, aí ainda aparece aquela fruta madura. Nova Zelândia também faz bastante coisa, Chile faz bastante coisa. Se eu for mencionar todos os países que produzem Chardonnay...
Argentina também produz, todo mundo produz.
Mas lembrando que Chardonnay é a uva principal da denominação de origem Vale dos Vinhedos, então um branco do Vale dos Vinhedos é um Chardonnay. Vamos seguir, né, então, porque Chardonnay é basicamente o que vocês precisam lembrar.
Chardonnay é o Coringa, não adianta.
Exatamente, o que precisa lembrar da Chardonnay é isso. A característica do vinho depende da região, depende da temperatura, depende da altitude, enfim. Ela é uma tela em branco, uma uva de fácil cultivo e que depende muito do clima e da mão do produtor, porque ela pode receber influências de todos os lugares.
Então, quando alguém falar, eu não gosto de Chardonnay... Tu já pode desconfiar, porque tem 8 mil tipos de Chardonnay para fazer, né?
Exatamente. Não gostar de Chardonnay, a pessoa tem que ter provado todos os Chardonnays do mundo, que é uma tarefa aí provavelmente impossível. Próxima uva, Sauvignon Blanc, provavelmente a segunda uva branca mais famosa do mundo. Diferente da Chardonnay, que a gente está falando de uma uva aromática, e quando a gente fala de uva aromática, dificilmente, lembrando que tudo no vinho tem exceção, dificilmente a gente vai passar esse vinho por barrica. Vocês vão perceber que a maioria das uvas brancas que são aromáticas quase não passam por barrica aí. Por quê? Porque a barrica pode dar aromas que vão encobrir os aromas dessa uva, que já é super explosiva, né? Mas tem exceção, óbvio. Sauvignon Blanc, então, é conhecida por vinhos mais leves, com acidez bem alta. Geralmente os vinhos de Sauvignon Blanc são super secos. E entre os aromas característicos aí, a gente vai ter bastante coisa herbácea. Ah, a gente falou lá no episódio de uvas tintas que a Cabernet Sauvignon, ela é filha da Cabernet Franc com a Sauvignon Blanc. Então elas dividem alguns aromas aqui. E alguns desses aromas são esses herbáceos, tipo pimentão verde. Aqui na Sauvignon Blanc entra ainda graminha, pode trazer um arominha de arruda, dependendo da região onde ela é produzida. E frutas verdes, maçã, groselha verde, conhecida carinhosamente como, Thiago?
É o xixi de gato, né? Xixizinho de gato.
Quando vocês ouvirem alguém degustando com Sauvignon Blanc e disser tem aroma de xixi de gato, gente, não é ofensa, não é defeito. Esse aroma aqui é conhecido como groselha verde, é também carinhosamente conhecido como xixi de gato. Quem tem gato em casa talvez conheça melhor. Eu não conheço esse aroma, porque a gente só tem cachorro mesmo. Mas a gente reconhece como um xixi de gato, né? A gente chama de groselha verde para ficar mais educado. São aromas bem característicos da Sauvignon Blanc. Ela é produzida local, a casa dela é a França, né? A região mais importante aí é o Vale do Loire. Tem dois grandes vinhos, tem mais vinhos, mas tem dois grandes vinhos super famosos de Sauvignon Blanc lá, que é Sancerre e Puy-Fumé. Aqui ele pode vir junto, além dessa nota mais verde, ele pode vir, porque dependendo da região ali, quando a gente for falar de Nova Zelândia, vocês vão ver que a característica é um pouquinho diferente. Aqui é uma região um pouco mais chuvosa, um pouco mais nublada, a Sauvignon Blanc vem com essa característica mais verdinha, né, de nota mais verde.
E tem também a contribuição do solo ali, né, que é incrível para essa casta, para essa variedade. E então ela fica com essa nota mineral, essa nota mais... com essa sapidezinha em boca, fica uma coisa mais interessante. Assim, no meu gosto, eu prefiro essa coisa mais ácida, mais diferente assim, na boca do que a explosão de fruta. Mas aí é questão de gosto, né? Não tem uma definição, porque como tu falou, o Sauvignon Blanc ali ele representa uma maneira, e tu vai para Nova Zelândia, Austrália, ele é uma coisa que já tem maracujá, então é um outro planeta, né? Dentro da mesma fruta.
Um descritivo bem comum desse Sauvignon Blanc do Vale do Loire é o tal do flint. É quase um... a gente muitas vezes ouve falar como pedra de isqueiro, é uma coisinha meio... É difícil de explicar, mas é meio um smoke, meio que não é um smoke da madeira, mas que pode vir do solo. Só que aí, se a gente entrar na discussão do aroma que vem do solo, é uma discussão eterna, porque tem gente que diz que vem, tem gente que diz que não vem, que dá pra perceber, que não dá. Enfim, o que é importante lembrar é, no Vale do Loire, a Sauvignon Blanc vai ter esse aroma mais verde, mais sóbrio, enquanto lá na Nova Zelândia ela vai ser super fruta. Mas a gente vai chegar na Nova Zelândia. Outra região bem importante para a Sauvignon Blanc na França, que a gente às vezes não lembra, é Bordeaux. Sauvignon Blanc é, junto com a Sémillon, a uva principal de Bordeaux. É a uva que entra no corte com a Sémillon no Grande Sauterne, que é um dos mais famosos vinhos de sobremesa do mundo. E também faz vinhos tranquilos na região, ali em Grave, Pessac-Léognan, faz grandes vinhos. Tanto tem muito Bordeaux branco mais de entrada, saindo agora varietal de Sauvignon Blanc, não era muito comum no passado, agora a gente já encontra vinho 100% Sauvignon Blanc em Bordeaux. Mas, né, saindo da França, vamos direto para Nova Zelândia, que é o clássico também. A Nova Zelândia tem duas uvas principais, a gente já falou no episódio passado sobre a Pinot Noir, e a uva mais importante do país é a Sauvignon Blanc. Ela é plantada de norte a sul do país, com duas regiões que se destacam muito. Uma região que se destaca muito, que é a mais famosa, que é Marlborough. E aí, como o Thiago falou, aqui o perfil é completamente diferente. A gente está falando de um país com muito sol, um país muito ensolarado, então essa característica de fruta aparece muito mais. E aqui a gente tem um aroma específico, que é o maracujá, que o Thiago falou antes, que é um clássico de Sauvignon Blanc da Nova Zelândia. Assim, é difícil de achar um Sauvignon Blanc da Nova Zelândia que não tenha essa característica bem frutada, bem viva, de maracujá. mas também segue com acidez alta, corpo leve, em geral ele mantém isso. A Austrália também produz chile, a gente está pertinho aqui, Chile produz ótimo Sauvignon Blanc, e vocês vão perceber uma, ó, já está misturando coisas aqui também. Eu falei que as duas uvas principais da Nova Zelândia, a tinta seria Pinot Noir, a branca Sauvignon Blanc. No Chile se faz Sauvignon Blanc de muita qualidade na mesma região que se faz Pinot Noir de muita qualidade, que é o Vale de Casablanca, a gente falou lá no outro episódio, uma região perto do mar, que tem bastante brisa matinal, que tem vento fresco que vem do oceano e que ajuda a manter essa acidez. Porque imagina uma uva extremamente aromática com acidez baixa, elas têm a tendência a ficar um pouco enjoativa. Então ela é muito importante que se mantenha essa acidez alta que a Sauvignon Blanc tem. Aí, Sauvignon Blanc se faz em diversas outras regiões também, e eu quero apontar aqui uma região do Brasil que faz Sauvignon Blanc muito bem. De novo, mesma região que a gente falou que faz bons Pinot Noirs, bons vinhos leves. Campos de Cima da Serra faz bom Sauvignon Blanc, e a Serra Catarinense também faz, uma região com altitude muito elevada, acima dos 1000 metros de altitude, consegue reter bem essa acidez. São regiões ensolaradas ainda, então o vinho tem essa característica que vai lembrar um pouco mais a Nova Zelândia, vai ter esse maracujá junto, mas são vinhos de muita qualidade, tem ótimos vinhos para provar. Eu acho que é isso de Sauvignon Blanc.
Não,
é verdade, olha isso, esqueci de falar dessa coisa muito importante. Então, lembra que eu falei, quando eu tava começando a falar de Sauvignon Blanc, que uma uva tão aromática a gente quase nunca vai ver passando por madeira? Temos exceções. O senhor Robert Mondavi criou um estilo novo de Sauvignon Blanc, que é chamado de Fumé Blanc, que é um Sauvignon Blanc que passa por barrica. Aí é para quebrar um pouco a cabeça, porque existe o Puy Fumé, que fica no Vale do Loire, um grande Sauvignon Blanc, que não passa em madeira, geralmente. Mas aí, né, tem Fumé Blanc, Puy Fumé. O Fumé Blanc é uma criação americana, do Robert Mondavi, de Sauvignon Blanc que passa por madeira. Então, a gente vai ter... Eu recomendo provar para perceber aí essa diferença. Ele é um vinho que já percebe bastante a madeira. Não é exatamente o tipo de vinho que eu gosto. Eu acho que fica um pouco exagerado, mas já provei bons Fumé Blanc, sim. Mas fica aí a curiosidade. Então, os Estados Unidos também não só produz, como criou um produto novo com base na Sauvignon Blanc. A próxima uva, eu sei que toca o coraçãozinho do Thiago de uma forma especial. Toca o coração de todo mundo, mas é que eu acho que foi a uva que o Thiago fez o Thiago se apaixonar pelo mundo do vinho, não foi?
Foi. Riesling foi a minha primeira degustação no W71. E foi a primeira uva que eu provei branca. Foi engraçado porque era umas 9 da manhã e eu tomei o primeiro gole. Eu disse, não sei o que é isso, mas eu adorei. Quero beber mais. E a partir daí ficou... Até hoje eu acredito que seja minha casta preferida, o Riesling. Ele é sensacional para mim. Tem acidez alta, tem essas notas que tu vai falar agora.
Eu acho que... Talvez muita gente não saiba, mas para vocês terem uma ideia de quanto o Thiago gostou da Riesling... O primeiro conteúdo que a gente produziu na vida para o Umami Mag foi um vídeo sobre a uva Riesling. Eu não recomendo assistir porque fui eu que narrei e a minha narração é péssima. Mas o Umami, a primeira coisa que a gente fez, o Umami, antes de existir site, antes da gente criar o nosso Instagram, a gente criou um vídeo para o YouTube com as características da uva Riesling. Então, para vocês entenderem como marcou o Thiago. A uva Riesling é uma uva originária da região do Vale do Reno. E por que eu digo do Vale do Reno e não digo um país? Porque o Rio Reno ele tá ali naquela divisãozinha Alsácia, Alemanha. Lembrando que a Alsácia é francesa, mas já foi alemã, já foi francesa, já foi alemã de novo. Uma região que mudou de lado muitas vezes, mudou de domínio durante as guerras. Então ela é uma uva do Vale do Rio do Reno. Que tá ali, pode ser, tem gente que vai dizer que é alemã, tem gente que vai dizer que é francesa, mas a verdade é que ela é dali da região do Vale do Rio do Reno, que engloba tanto a Alemanha como a Alsácia. É uma uva aromática, é uma das uvas brancas com a maior capacidade de envelhecimento, porque quando a gente está falando de envelhecimento de vinhos brancos, a gente precisa principalmente de uma acidez muito elevada e de uma intensidade aromática muito grande, porque quando o vinho envelhece, ele vai perdendo um pouco a característica aromática. Se o vinho já não é muito aromático, ele vai virar um vinho sem nada, né? Vai virar basicamente álcool. Então a Riesling, por ter essa intensidade aromática e por ter uma acidez alta, tem uma capacidade muito grande de envelhecimento. E aí ela também vai variar um pouco conforme a região, assim, ela se dá bem em climas mais frescos, mas conforme a região, uma região mais fria que a outra, de repente porque é mais elevado do que a outra, pode ter vinhos que vão um pouquinho mais cítricos, ela também pode ter uma fruta um pouco mais madura, dependendo da região, mas no geral, Riesling é um vinho branco que tem bastante corpo, que tem bastante acidez e bastante intensidade aromática. Colocou no nariz e o vinho parece mais neutro, provavelmente não é Riesling. E aí é importante a gente discernir uma coisinha, porque aqui no Brasil a gente tem a Riesling itálico, a gente costuma ver como Riesling só no rótulo, não é essa mesma uva. Riesling itálico é uma outra uva que ela não é aromática, ela é conhecida também como Welsh Riesling, que são uvas diferentes. A gente está falando do Riesling renano, do Vale do Reno. Então, não tem regiões mais importantes do que as regiões famosas da Alemanha e a Alsácia na França. Na Alemanha a gente tem ali como principais o Mosel, o Rheingau e Pfalz. Na França já falei, na Alsácia, né, é a uva mais importante da região. E uma outra coisa importante é que Riesling é uma uva bem versátil em relação ao estilo de produção. Ela vai produzir tanto vinhos secos, ela produz espumantes, ela produz vinhos doces, vinhos de sobremesa, tanto de colheita tardia, como vinhos botritizados, porque é uma uva que tem propensão à botrite cinerea, à podridão nobre, que é um vinho bem mais caro também, bem mais difícil de produzir, é difícil de acontecer, mas ela tem uma propensão muito grande a isso também, então pode produzir vinhos botritizados e também, para completar, se não bastasse tudo isso, também pode produzir Eiswein, ou na Alemanha Eiswein, que é o vinho de gelo. É aquele vinho que é produzido quando a uva congela naturalmente no pé, depois de madura, e aí gera um vinho licoroso que não é fortificado, ele é só feito à base dessa uva congelada naturalmente no pé. Então é uma uva que tem, ela não é tão versátil em relação a onde pode ser produzida, como a Chardonnay, mas em relação ao estilo de vinho que pode produzir. Então sai desde vinhos mais simples e mais básicos até grandes vinhos com envelhecimento gigantesco, espumante, vinho doce, vinho botritizado, ice wine, enfim, dá para produzir um pouco de tudo. E a Riesling tem essa curiosidade que ela pode produzir alguns aromas que podem lembrar petróleo, querosene, derivados assim.
Sim, lembra muito borracha, né? Uma coisa assim do aqueles infláveis que tem novas assim, de balão de borracha. Mas claro, é polêmico isso, porque já vimos alguns painéis, a gente já participou de alguns, que inclusive indicou que o TDN, né, esse elemento químico que faz esses aromas aparecerem, já foram conceituados como falta. Então é uma polêmica que tem, se é falta, não é, se é a evolução da casta, enfim. Isso é uma coisa que dá para se tratar daqui a pouco, trazendo uma pessoa que tenha conhecimento técnico nisso para conseguir validar se isso realmente... O que eu gosto do Riesling, que é o petróleo, eu estou gostando de um problema. Bom, tem gente que gosta de Brett também, né? Então vamos ver, né?
Eu ia dizer, se esse é um defeito, tá aí um defeito que a gente aprova e que a gente gosta e a gente quer que aconteça.
Na quantidade certa, a falta não me incomoda, né? Então vamos lá.
Exatamente. Bom, Riesling, então, a gente falou da sua principal região, que é o Vale do Reno. Então, do lado da Alemanha, a gente tem Mosel, Rheingau e Pfalz. Do lado da França, a gente tem Alsácia como a principal região produtora de Riesling. E essas duas regiões produzem vinhos sensacionais, mas o Riesling também é produzido. A Riesling também é plantada e produzida em alguns outros lugares do mundo. Acredito que um dos mais famosos fica na Austrália, são dois na verdade, que é Eden Valley e Clare Valley, produz grandes Rieslings também. Nos Estados Unidos se produz Riesling na região de Nova York.
Canadá também.
Canadá também produz bastante. São, como vocês podem perceber, a gente está falando de regiões mais frias. Na Austrália, a gente sabe que a Austrália é um país caracteriza... Essa palavra que eu tentei falar, não consegui, mas enfim, é um país que é um pouco mais quente, mas produz em regiões um pouco mais altas esse Riesling, Eden Valley e Clare Valley. É uma uva... Geralmente os vinhos não são baratos de Riesling, não é uma uva tão fácil de cultivar. E quando eu digo não são muito baratos é porque, na verdade, não tem muito por aí. A gente tem que trazer importado. Aqui no Brasil até tem, mas é pouquíssima coisa de Riesling Renano. A região diz que é a região de Nova Petrópolis, que não é um super clássico produtor de vinhos, mas tinha alguns vinhedos super antigos também. Bom, acho que é isso de Riesling, né? Não vamos entrar a fundo demais, senão esse episódio vai ficar com 5 horas. Vamos para a próxima uva? Próxima uva, Semillon. Semillon, como eu falei antes, a gente estava falando de Sauvignon Blanc, uma uva branca clássica de Bordeaux, é a principal uva aí do Sauterne, é uma das principais uvas para vinhos tranquilos de Bordeaux. É uma uva que se dá bem geralmente em clima moderado a moderadamente quente, já não se dá tão bem em clima fresco. É uma uva com um potencial de envelhecimento bastante grande e, assim como a Riesling, é uma uva que tem uma facilidade para botrites. Então é por isso que ela é a principal uva ali do corte para um Sauterne. O vinho de Semillon, ele geralmente vai ter ali uma acidez média, corpo médio, podendo chegar a muito corpo, dependendo da região, se for uma região um pouco mais quente e o vinho vai ficar um pouco mais alcoólico. Ele envelhece bem e, quando ele envelhece, ele vai ganhando bastante nota de fruta seca, de mel, fica bem perceptível. Ele é um desses vinhos que consegue envelhecer bem, não são muitos os brancos que conseguem envelhecer bem, mas ele consegue. Então, como eu falei, Bordeaux é a principal região na França que produz Semillon. Sauterne, sendo o clássico, o ápice da Semillon, é Sauternes. Mas produz alguns ótimos vinhos também na Austrália. A região de Hunter Valley produz bastante coisa.
Questão de prova, hein?
Questão de prova. Aí quem está estudando para a WST, aproveitando a quarentena para estudar, porque vai ter prova... Turminha que eu dei aula aí antes de começar a quarentena e que ainda não fez a prova, lembrem de Hunter Valley. Em Hunter Valley, a Semillon geralmente é produzida 100% monovaretal, pode envelhecer muito bem. Tem vários exemplares lá que envelhecem muito bem, mas também são feitos como vinhos de entrada. Todos eles, quando envelhecem, ficam com essa característica que ele vai lembrar fruta seca, vai lembrar mel. Ele envelhece muito bem e os aromas terciários aparecem muito bem.
Dá pra dizer que Semillon tá na moda, né? Assim como a tinta, eu acho que agora talvez seja uma tendência, não seja simplesmente moda. A País é uma casta que vejo muita gente falando dentro do circuito, assim.
Eu acho que, nesse contexto, a Gamay é a que está sendo produzida em todo lugar, na moda, e a País é a que está sendo falada. Eu acho que, certamente, alguém já deve estar tentando plantar a País aqui no Brasil, em outros lugares, ela tá na moda.
Não, e dos brancos eu tenho visto isso, muita gente falando, um Semillon. Então, eu acho que tá entrando na cabeça, assim, sei lá, essas loucuras de sommelier e de galera do vinho, dos nerds do vinho, eles vão sempre buscando alguma coisa que tá fora do circuito, que é underground, assim.
Será que tem gente plantando Semillon no Brasil já? Se alguém souber,
se tu pensou, tem.
Por favor, se alguém souber de algum produtor que esteja plantando Semillon no Brasil, me avisa, porque eu não estou sabendo. E tenho muita curiosidade em saber. Mas é isso, a Semillon, a gente... ela até produzido em outros lugares, mas os dois principais seriam Bordeaux na França, é a principal branca de Bordeaux, e Hunter Valley na Austrália. São duas regiões muito clássicas, produz na África do Sul também, mas não é tão expressiva quanto nessas duas regiões. Vamos para a próxima uva?
Vamos lá, qual é agora?
A próxima uva é Chenin Blanc.
Boa!
Chenin Blanc, assim, olha, todas elas, vocês percebem que essas uvas que a gente está falando, elas se repetem, assim como a gente falou na uva anterior? Então, Chenin Blanc, assim como eu falei para Semillon e para Riesling, é outra uva com uma característica bem comum, que é a capacidade de botritizar, né? É uma outra uva utilizada bastante para vinhos botritizados, esses vinhos de sobremesa que são super caros, que não são fáceis de ser produzidos, mas que são uma delícia e que não acontece com muita facilidade. A Chenin é uma uva bastante versátil, ela, assim como a Chardonnay, pode se dar bem tanto em clima fresco, como em clima moderado e clima moderadamente quente. E aí, quando a gente fala de uma uva que se dá bem nesses três tipos de clima, a gente sabe que os aromas vão variar bastante em relação ao clima também. Então, ali a gente pode encontrar desde fruta verde, fruta cítrica em climas mais frescos, até fruta super tropical, como abacaxi, manga, num clima mais quente. Ela tem uma acidez normalmente bastante alta, então a gente está falando de mais uma uva que tem uma capacidade de envelhecimento muito boa. A acidez, para quem... geralmente quem está começando tem um pouco de preconceito com acidez e acha que acidez é uma coisa ruim. Acidez é uma coisa maravilhosa. Acidez é o que ajuda a conservar o vinho por mais tempo. É que ajuda a deixar o vinho mais agradável, a não ficar sem graça. Sabe aquele vinho que a gente toma um gole e depois está enjoado e não quer continuar? Geralmente essa sensação a gente tem com vinhos de baixa acidez. Chenin Blanc tem alta acidez. E aqui, a Chenin Blanc, o principal, a região principal da Chenin Blanc é o Vale do Loire. E aqui vem mais um daqueles vinhos que eu sei que o Thiago é apaixonado. Quando eu quero dar presente, eu vou ou pra Riesling, já dei Riesling, e já dei Chenin Blanc de presente. Qual é este vinho, Thiago?
É Vouvray.
O Vouvray é ótimo para quando tá fazendo prova, por exemplo, quem vai fazer prova do FWS, French Wine Scholar, que é uma certificação bem aprofundada de vinhos da França, tem uma ótima resposta que sempre pode funcionar, que é Vouvray. Ah, um vinho botritizado do Vale do Loire, Vouvray. Um vinho espumante do Vale do Loire, Vouvray. Um vinho tranquilo do Vale do Loire, Vouvray. Vouvray. É a compilação para todos os estilos de Chenin Blanc e todos são deliciosos. Então, como eu estava falando, já que estamos falando de Vouvray, é uma região, uma das mais clássicas para Chenin Blanc. Lá ele produz, então, vinho seco, vinho meio seco, vinho doce, vinho espumante. E aí, os aromas vão variar bastante, como eu falei, em relação ao clima, mas vai ficar ali fruta de caroço, um pouco de fruta tropical. É um vinho que pode envelhecer bastante e quando envelhece, ele vai para aquele lado de mel, de fruta seca, assim como eu falei da Semillon. Uma curiosidade, você sabe qual é a casta... tudo bem, eu não é uma curiosidade porque agora eu vou dar spoiler, né, fazendo essa pergunta, mas a Chenin Blanc é a uva mais plantada da África do Sul. E eu não estou falando de uva branca mais plantada. É a uva no geral, entre uvas brancas e tintas, é a uva mais plantada da África do Sul. A gente ouve falar de Pinotage como sendo uma uva importante por lá, mas a mais plantada é a Chenin Blanc. E lá, eles tentam também manter essa acidez alta, porque o clima lá é quente, né? Moderadamente quente. Então, a tendência é que o vinho amadureça demais, perca acidez. Então, é importante uma uva com acidez alta para que, mesmo que com um excesso de calor, mesmo com um excesso de maturação da uva, essa acidez se mantenha para o vinho não ficar... para o vinho ficar equilibrado, né? Para o vinho não ficar flat, não ficar chato, como a gente chama. E lá se produz em vários níveis, né? Desde o mais baratex, de volume, até grandes Chenin Blanc com envelhecimento, que vão ser super caros, enfim... É um vinho que geralmente esses destinados para o envelhecimento vão passar por madeira e aí a gente tem que colocar na conta esses aromas que a madeira pode dar, com baunilha, enfim. E na África do Sul também tem um outro ponto bem interessante. Por lá existe bastante vinha velha de Chenin Blanc. E a gente já falou aqui em outros episódios, a gente sempre comenta o que, que acontece quando a vinha vai ficando velha. Não é que todo vinhedo de vinha velha vai produzir melhor. Pode ser que produza pior, a vinha vai envelhecendo, ela vai produzindo menos. Quando ela ainda tem vigor, ela está produzindo menos, mas ela ainda tem vigor, ela tem a tendência a concentrar naqueles poucos cachos que ela produz, porque lá no início da vida ela produziu um monte de cachos. E no final da vida ela vai produzir poucos cachos por pé, mas ela tem a tendência a concentrar todo o aroma, todo o sabor, todos os nutrientes para aqueles poucos cachos. Então, são vinhos que vão ter uma complexidade muito maior do que aqueles vinhos produzidos através de uvas que vêm de videiras mais novas, de vinhedos mais novos. Aí ela vai entrar em fruta tropical, abacaxi, manga, Como eu falei, quando ela passa por madeira, geralmente ela passa para vinho de envelhecimento, ela vai ter nota de baunilha, uma nota de fumo, uma nota tostada, mas é uma variedade bastante produzida por lá, bastante importante e que vai produzir vinhos em diversas gamas, em diversos valores. Eu acho que é isso, Chenin
Fechou,
Blanc. Tô
fechamos.
tentando pensar se existe algum outro lugar no mundo em que a Chenin Blanc é super relevante, mas eu acho que é basicamente França e África do Sul, né?
E no meu estômago.
No teu estômago, maravilha. No teu estômago, então. É isso, não acredito que a gente está conseguindo utilizar o poder do resumo e conseguindo resumir tudo para episódios mais curtos. Como todos os episódios deste mês, vamos chamar a Jéssica para dar os seus pitacos sobre as uvas brancas clássicas do mundo e indicar alguns vinhos para a gente. Jéssica, contigo.
Fala mais uma vez, comunidade Umami, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica Marinzec, estou aqui de volta para a gente falar de dicas, né? Esse podcast lindão da vida, falando de algumas castas brancas mais tradicionais. E a minha primeira indicação é a seguinte: é um vinho que eu adoro muito, é o Gustav Riesling. Esse vinho é um vinho alemão da região de Rheinhessen. E eu vou falar um negócio: é um dos caras que eu acho que mais entrega em termos de qualidade, preço. É incrível, incrível. Já falei incrível umas três vezes, né? Vou falar a quarta vez: é incrível. Então, aproveitem o desconto. Comprem esse rótulo, ele é bem tradicional, fruta cítrica, maçã, flor branca, tem uma texturinha mais oleosa, vocês vão amar. O segundo rótulo que eu quero indicar para vocês do site da Evino é o Parras del 43 Sauvignon Blanc. Ele é tudo que um Sauvignon Blanc precisa ser. Aromático pra caramba, aquela acidez lá em cima que a gente adora e bastante versátil, né? Então ele pode ser tomado sozinho, pode ser tomado com um ceviche, por exemplo, aquele velho e bom vinho de sexta-feira, quem sabe, pra gente tomar e só relaxar. Vai que vai. A minha terceira indicação é a Chardonnay. A gente falou bastante dessa uva no nosso podcast sobre Borgonha, a famosa tela em branco. Esse Chardonnay vem lá da França, ele é um pouquinho mais encorpado do que, por exemplo, o Sauvignon Blanc que eu indiquei. Mas tenho certeza que vocês vão gostar. Aqueles aromas bem clássicos de maçã, de pêssego um pouco mais fresco. Vai que vai nele. Não se esqueçam, o Mami 10. Usem esse cupom para ter desconto no site da Evino. Obrigada e até a próxima semana. Tchau, tchau.
É isso, então essa foi a Jéssica. Esses foram os vinhos recomendados pela Jéssica. Lembrando mais uma vez: cupom UMAMI10 dá 10% de desconto em todo o site da Evino. Baixem o app, utilizem o cupom, ele vale para qualquer compra, não precisa ser a primeira compra e vale em todo o site. É isso, pessoal, ficamos por aqui. Na terça-feira a gente volta com um episódio especial da Evino e na outra sexta com mais um episódio regular do UMAMI, sempre ao meio-dia. Indiquem esse podcast para os amigos de vocês que têm preguiça de estudar, mas querem aprender sobre vinho. E é isso.
Fechou
Bom
todas.
fim de semana para vocês e até mais. Tchim,
Valeu.
tchim.
O Juvinha na caneca.
Tchim, tchim com caneca de café.